Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 41. O Regime Alimentar e a Mente. O cérebro tem de ser sadio. O cérebro é um órgão e instrumento da mente e controla todo o corpo. A fim de que as outras partes do organismo sejam sadias, deve ser sadio o cérebro. E para que o cérebro seja sadio, deve o sangue ser puro. Se pelos hábitos corretos do comer e do beber, o sangue se conserva puro, o cérebro será alimentado de maneira apropriada. O cérebro suprido de vida e forças. O organismo humano é uma máquina maravilhosa, mas pode ser abusado. A transformação do alimento em sangue bom é um processo maravilhoso e todos os seres humanos deveriam bem compreender este assunto. Cada órgão do corpo colhe sua nutrição para conservar em ação suas diferentes partes. O cérebro tem de receber a sua parte, os ossos a sua. O grande construtor mestre está em atuação a todo momento, alimentando com vida e forças cada músculo e tecido, desde o cérebro até a ponta dos dedos, das mãos e dos pés. Resultados de fazer exibicionismo com as leis da natureza. Deus concedeu a este povo grande luz. Entretanto, não somos colocados para além do alcance da tentação. Um inválido, aparentemente muito consciencioso, todavia fanático e presumido, confessa abertamente seu desprezo das leis da saúde e vida, que a misericórdia divina nos levou a aceitar como um povo. Seu alimento tem de ser preparado de modo a satisfazer seus mórbidos anseios. Em vez de assentar-se a uma mesa provida de alimento saudável, ele frequenta restaurantes, porque ali pode, sem restrições, condescender com o apetite. Fluente advogado da temperança, despreza seus princípios fundamentais. Ele quer alívio, mas recusa obtê-lo ao preço da renúncia. Esse homem está prestando culto ao altar do apetite pervertido. É um idólatra. As faculdades que, santificadas e enobrecidas, poderiam ser empregadas para honrar a Deus, são enfraquecidas, pouco serviço prestando. Temperamento irritadiço, cérebro confuso e nervos frouxos são parte do resultado de seu desprezo das leis da natureza. Ele é ineficiente, indigno de confiança. Íntima relação entre o alimento e a mente. Em conexão com a ordem de Pedro de que devemos acrescentar a temperança, a paciência, referi-me numa pregação às bênçãos da reforma de saúde e às vantagens alcançadas pelo uso de apropriadas combinações de alimentos simples, nutritivo. Demorei-me na íntima relação que o comer e beber mantém para com o estado mental e o temperamento. Não podemos correr o risco de contrair um mau temperamento mediante errados hábitos de comer. A condescendência, maior causa de debilidade mental. A condescendência com apetite é a maior causa da debilidade física e mental e está junto ao alicerce da fraqueza que se patenteia por toda parte. Mente confusa devido ao regime impróprio. Não devemos prover para o sábado um suprimento mais abundante ou maior variedade de alimento do que nos outros dias. Ao contrário, o alimento deve ser mais simples, devendo-se comer menos, a fim de que a mente esteja clara e vigorosa para compreender as coisas espirituais. Comer em excesso anuvia o cérebro. Podem-se ouvir as mais preciosas palavras sem apreciá-las, porque a mente está confusa devido ao regime impróprio. Comendo em excesso no sábado, muitos têm feito mais do que imaginam para desonrar a Deus. Pelo apetite, Satanás controla a mente. Pelo apetite, Satanás controla a mente e o ser todo. Milhares que poderiam ter vivido passaram para o túmulo como destroços físicos, mentais e morais, porque sacrificaram todas as suas faculdades à condescendência com o apetite. Os órgãos digestivos afetam a felicidade da vida. Os órgãos digestivos desempenham parte importante na felicidade de nossa vida. Deus nos deu inteligência para que pudéssemos saber o que usar como alimento. Não devemos nós, como homens e mulheres ajuizados, analisar se o que comemos é próprio ou irá causar-nos danos? Pessoas que têm azia possuem, em geral, má disposição. Tudo parece ser-lhes contrário, e eles são inclinados a tornar-se mal-humorados e irritáveis. Se deve haver paz entre nós, devemos dedicar mais atenção ao caso de ter estômago pacífico. O vigor mental depende do corpo. Conselhos a escritores e ministros. Obedecei aos princípios da reforma de saúde e educai outros a fazerem o mesmo. A saúde da mente é, em grande parte, dependente da saúde do corpo, e a saúde do corpo é dependente da maneira em que é tratada a máquina viva. Comei unicamente o alimento que mantenha o estômago na mais saudável condição. Precisais aprender mais cabalmente a filosofia do cuidado de si mesmo quanto à questão do regime alimentar. Disponde vosso trabalho de modo que possais ter vossas refeições a horas certas. Tendes de exercer cuidado especial nesta questão. Lembrai-vos de que viver a verdade como é em Jesus requer muita disciplina própria. Horas irregulares e descuidada desatenção às leis da saúde. A mente não se desgasta nem tem colapso tantas vezes por causa de diligente emprego e árduo estudo, como por causa de alimentar-se de alimento impróprio, em ocasiões impróprias e devido à descuidada desatenção às leis da saúde. Horas irregulares das refeições e do sono esgotam as forças do cérebro. O apóstolo Paulo declara que aquele que quiser ter êxito em alcançar alta norma de piedade tem de ser temperante em todas as coisas. Comer, beber, vestir-se, todos têm influência direta sobre nosso progresso espiritual. Sobrecarregar o estômago enfraquece a mente. Devemos estar de sobreaviso contra o comer demais, ainda que sejam os alimentos mais saudáveis. A natureza não pode usar mais do que se requer para a formação dos vários órgãos do corpo e o excesso embaraça o organismo. Tem-se suposto haver muito estudante fracassado em virtude do estudo demasiado quando a causa real foi comer em demasia. Enquanto for dada a devida atenção às leis da saúde, pouco perigo haverá de excesso mental. Porém, em muitos casos, do que se chama deficiência mental é a sobrecarga do estômago, que fatiga o corpo e debilita o espírito. A condescendência embota os mais nobres sentimentos do espírito. A contemporização com o apetite no comer demasiado é glutonaria. A grande variedade de pratos, muitas vezes tomados numa só refeição, é bastante para produzir um estômago desordenado e um temperamento também desordenado. Por isso, Deus requer de todo ser humano a cooperação com Ele, a fim de que ninguém ultrapasse os limites apropriados excedendo-se no comer ou participando de alimentos impróprios. Esta condescendência fortalece as propensões animalescas e embota os mais nobres sentimentos da alma. Todo o ser se degrada, e o agente humano torna-se escravo do apetite, mimando suas próprias rasteiras paixões sensuais. Comer em excesso produz mente esquecediça, perda da memória. Conselho a um gastrônomo. És um glutão quando à mesa. Esta é uma grande causa de teu esquecimento e perda da memória. Dizes coisas que eu sei teres dito, depois contornas o terreno e afirmas que disseste coisas inteiramente diversas. Eu sabia isto, mas passei-o por alto como sendo o resultado certo do comer demasiado. De que adiantaria falar sobre isto? Não curaria o mal. Comer demasiado embota as emoções. A intemperança no comer, mesmo de alimento saudável, tem uma influência prostradora sobre o organismo e embota as emoções mais agudas e santas. A estrita temperança em comer e beber é altamente necessária para a preservação da saúde e o vigoroso exercício de todas as funções do corpo. Hábitos estritamente temperantes, combinados com o exercício dos músculos, assim como da mente, preservarão tanto o vigor mental como o físico, proporcionando poder de resistência aos que se dedicam ao ministério, aos redatores e a todos os outros de hábitos sedentários. Como um povo, com toda a nossa profissão quanto à reforma da saúde, comemos demasiado. A condescendência com o apetite é a maior causa da debilidade física e mental, e jaz no alicerce da debilidade que por toda parte se mostra. Restringir a variedade de pratos. Devemos cuidar de nossos órgãos digestivos e não impor-lhes grande variedade de alimentos. Quem se empanturra com muitas espécies de alimentos numa só refeição está causando dano a si próprio. É mais importante que comamos o que se harmoniza conosco do que provarmos de cada prato que é posto diante de nós. Não há em nosso estômago uma porta pela qual ver o que vai lá dentro. Assim devemos usar nossa mente e raciocinar da causa para o efeito. Se vos sentes excitados, parecendo que tudo vai mal, talvez seja porque estás sofrendo as consequências de comer grande variedade de alimentos. O plano de Deus para nós. Deus deseja que nós, pela estrita temperança, conservemos a mente clara e aguçada, a fim de que possamos distinguir entre o sagrado e o comum. Devemos esforçar-nos por compreender a maravilhosa ciência da inigualável compaixão e benevolência de Deus. Os que comem demasiado e os que tomam alimentos insalubres trazem dificuldades sobre si, incapacitando-se para o serviço de Deus. É perigoso comer carne, pois que os animais sofrem de muitas doenças mortíferas. Os que persistem em comer carne sacrificam a espiritualidade ao apetite pervertido. Ficam com o corpo cheio de doença. A atividade intelectual diminuída por um pesado regime de carne. As faculdades intelectual, moral e física depreciam-se pelo habitual uso de alimentos cárneos. Comer carne faz correr perigo o organismo, embota o intelecto e amortece as sensibilidades morais. O que comemos diminui a atividade intelectual. Nós somos compostos daquilo que comemos, e comer muita carne diminui a atividade intelectual. Os estudantes realizariam muito mais em seus estudos se nunca provassem carne. Quando a parte animal do agente humano se fortalece pelo comer carne, as faculdades intelectuais diminuem proporcionalmente. A vida religiosa pode ser alcançada e mantida com mais êxito se for abandonada a carne, pois este regime estimula as atividades intensas, as propensões concupiscentes e enfraquece a natureza moral e espiritual. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5:17. Muito necessitamos animar e cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais em vez das faculdades baixas e carnais. Deus nos ajude a despertar de nossos condescendentes apetites. Comer carne e disposição. Em geral, o Senhor não proveu carne a seu povo no deserto, porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação. A fim de modificar a disposição e levar as mais altas faculdades do espírito a exercício ativo, deles tirou a carne de animais mortos. Consequências da carne de porco. Não é apenas a saúde física que é prejudicada pelo comer porco. A mente é afetada e as finas sensibilidades embotadas pelo uso desse pesado artigo de alimentação. O comedor imprudente desqualifica-se para aconselhamento. O açúcar não é bom para o estômago. Produz fermentação, o que embota o cérebro e deixa a disposição irritadiça. E tem-se demonstrado que, para a saúde do organismo, duas refeições são melhores do que três. Que pena que tantas vezes, quando se deveria exercer a maior renúncia, o estômago seja abarrotado de uma massa de alimento insalubre que ali fica a se decompor. O mal do estômago afeta o cérebro. O comedor imprudente não reconhece que se está desqualificando para dar conselhos sábios, desqualificando-se para delinear planos para o maior progresso da obra de Deus. Mas isso é assim mesmo. Ele não sabe discernir as coisas espirituais, e em reuniões de concílio, quando devia dizer sim e amém, diz não. Faz propostas que ficam longe do objetivo. O alimento que tomou lhe embotou o poder do cérebro. A condescendência própria priva o agente humano de testemunhar da verdade. A gratidão que oferecemos a Deus por suas bênçãos é grandemente afetada pelo alimento posto no estômago. A condescendência com o apetite é causa das dissensões, lutas, discórdias e muitos outros males. Pronunciam-se palavras impacientes e atos descaridosos se praticam. Seguem-se costumes desonestos e manifesta-se paixão. Tudo porque os nervos do cérebro estão enfermiços pelo abuso do estômago abarrotado. O café afeta as faculdades mentais e morais. O café é uma satisfação nociva. Estimula temporariamente o cérebro a uma ação desnecessária, mas o efeito posterior é exaustão, prostração, paralisia das faculdades mentais, morais e físicas. A mente fica enervada, menos que mediante esforço resoluto seja o hábito vencido, e a atividade do cérebro é permanentemente diminuída. O comer errado leva a pensar errado. A saúde do corpo deve ser considerada tão necessária ao crescimento na graça como a aquisição de um temperamento calmo. Se o estômago não for bem cuidado, a formação do caráter moral íntegro será prejudicada. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Embotado o autoconceito da expiação. Quando seguimos uma linha para diminuir o vigor mental e físico no comer, beber ou em qualquer dos nossos hábitos, desonramos a Deus, pois roubamos-lhe o serviço que Ele de nós espera. Quando contemporizamos com o apetite as expensas da saúde, ou quando condescendemos com hábitos que diminuem nossa vitalidade e vigor mental, não podemos ter um alto conceito da expiação nem uma justa estima das coisas eternas. Quando nossa mente é embotada e parcialmente paralisada pela doença, somos facilmente vencidos pelas tentações de Satanás. Pensar demais no alimento. É impossível prescrever por peso a quantidade de alimento que deve ser tomada. Não seria prudente seguir esse processo, pois assim fazendo a mente se torna concentrada em si. Aliás, o comer e beber torna-se por demais uma questão de pensamento. Os que não fazem do ventre um Deus resguardarão cuidadosamente o apetite. Usarão alimento simples, nutritivo. Comerão lentamente, mastigando cabalmente o alimento. Após a refeição, farão exercício apropriado, ao ar livre. Esses não precisam nunca preocupar-se com medir quantidades precisas. Muitos há que têm assumido um pesado sentimento de responsabilidade quanto à quantidade e à qualidade do alimento melhor adaptado para nutrir o organismo. Alguns, especialmente entre os dispépticos, têm se preocupado tanto com o cardápio que não se alimentaram o suficiente para nutrir o organismo. Têm feito grande mal à casa em que habitam e tememos inutilizaram-se para esta vida. Comer segundo o melhor juízo e então ficar tranquilo. Aos que estão constantemente ansiosos de que seu alimento, embora simples e saudável, possa fazer-lhes mal. Estes, permitam-me dizer, não pensem que seu alimento lhes faça mal. Não pensem nele absolutamente. Comam segundo o seu melhor discernimento e, tendo pedido ao Senhor que abençoe o alimento a fim de que lhes fortaleça o corpo, creiam que Ele ouve sua oração e fiquem sossegados. Pessoas intemperantes não podem ser pacientes. Há fartas razões de existirem tantas mulheres nervosas no mundo, queixando-se de dispepsia com seu cortejo de males. A causa tem sido acompanhada dos efeitos. É impossível pessoas intemperantes serem pacientes. Precisam primeiro reformar os maus hábitos, aprender a viver saudavelmente e então não será difícil serem pacientes. Muitos parecem não compreender a relação que a mente mantém para com o corpo. Caso o organismo esteja perturbado por comida imprópria, o cérebro e os nervos são afetados e pequenas coisas incomodam os que assim sofrem. Dificuldades insignificantes são para eles montanhas de aflição. As pessoas assim situadas são inaptas para criar devidamente seus filhos. Sua vida será assinalada por extremos, às vezes muito condescendentes, outras severas, censurando por ninharias que não merecem atenção. A dispepsia leva à irritabilidade. O estômago dispéptico sempre leva à irritabilidade. O estômago ácido leva a um temperamento azedo. Teu corpo tem de ser mantido em sujeição se queres fazer dele um templo adaptado para a habitação do Espírito Santo. Come com moderação, mesmo dos alimentos saudáveis. Faz exercício moderado e sentirás que tua vida é de alguma importância. Alimento insalubre estupidifica a consciência. Em matéria de reforma da saúde, nosso povo tem estado a regredir. Satanás vê que não pode ter tanto poder sobre as mentes quando o apetite é mantido sob controle, do que quando com ele se condescende, e está constantemente em atividade para levar os homens à contemporização. Sob a influência de alimento insalubre, a consciência se estupidifica. A mente se torna obtusa e desequilibra-se sua susceptibilidade às impressões. Verá e sentirá nosso povo o pecado de perverter o apetite? Não descartarão todas as condescendências prejudiciais, destinando os recursos assim poupados à disseminação da verdade? Uma definição de temperança no comer. Os princípios de temperança devem ser levados mais longe do que a mera abstenção de bebidas espirituosas. O uso de alimento estimulante e indigesto é muitas vezes tão ofensivo à saúde como aquelas que em muitos casos lançam as sementes da embriaguez. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Poucos há que se compenetram como deviam, de quanto seus hábitos no regime alimentar têm que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. O apetite deve estar sempre sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente, e não a mente a serva do corpo. Evitar os extremos. Os que entendem as leis da saúde e são governados por princípios fugirão dos extremos, tanto da condescendência como da restrição. Seu regime é escolhido não meramente para agradar ao apetite, mas para avigoramento do organismo. Procuram conservar todas as faculdades nas melhores condições para o mais elevado serviço a Deus e aos homens. O apetite acha-se sob o controle da razão e da consciência e são recompensados com a saúde física e mental. Conquanto não insistam de modo impertinente em seus pontos de vista para os outros, seu exemplo é um testemunho em favor dos princípios corretos. Estas pessoas exercem vasta influência para o bem.